Pedalar é sair de casa e não ter a necessidade de tomar os mesmos caminhos de sempre. É ter a liberdade de escolha, de observar a cidade de um jeito diferente, de conhecer novos lugares e possibilidades. A pedalagem surgiu a partir dessas sensações. A coroa escura representando as curvas de uma montanha e as possibilidades de caminhos que estão sempre à sua disposição. O tempo está além do relógio, como indicam as coroas avermelhadas. A palavra pedalagem é desenhada de forma proposital, transmitindo a segurança de que precisamos e queremos para ir e vir. Por isso é também a manifestação de uma atitude que luta por mais vias segregadas, ciclovia ou ciclofaixa, e por mais respeito na utilização de vias públicas. Afinal, queremos que todos possam sentir a liberdade que o pedal proporciona, porém, com segurança, respeito e atitude, e sem perder a ternura.
A melhor definição para a pedalagem é esta que está em seu manifesto. É a pedalagem por ela mesma. As gravuras, estampas e artes extraídas da pedalada pela cidade, uma manifestação cultural que surgiu da revolução interior do seu criador, William Silva, desejando que a bicicleta seja observada em sua plenitude, como lazer, esporte e meio de transporte e geradora de renda.
A pedalagem ela é um manifesto artístico, né, que visa criticar, de certa forma, o sistema, porque como a bicicleta ela pode ser só uma ferramenta de lazer, mas não é. Ela foi uma ferramenta de lazer em determinado ponto. Mas você vê em determinadas regiões de São Paulo, principalmente, ela como um instrumento principal de transporte de mercadoria. Então ela é sim uma ferramenta de trabalho, né? E é isso que a pedalagem mostra, demonstra em suas estampas, em sua maioria das estampas, né?
Nesta edição do Bicicleta e Companhia, William detalha para nós o que transparece na sua arte, nas camisas e produtos que ilustra e que agrega valor pelo conceito de liberdade, pela manifestação revolucionária do desenho em seus riscos e traçados. A gente te convida, fique com a gente para conhecer a pedalagem.
Bicicleta e Companhia.
Liberdade, movimento. Bicicleta é instrumento. Eu ando de camelo, de magrela. Numa bike vou eu e ela. Mas quem quer subir tem que pedalar.
Antes de começar, quero dizer que estamos no ar aqui pela Rádio Sons do Sul todas as quintas, às 4 da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal. Reprise aos domingos, às 9 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal.
Lembrando que agora, as edições do programa Bicicleta e Companhia, depois de irem ao ar pela Rádio Sons do Sul, viram podcast e podem ser ouvidos a qualquer dia, qualquer hora, onde você estiver. O acesso está na Flowpage,
no facebook.com/bicicletaecompanhia e no Instagram, @bicicletaecompanhia.
O Bicicleta e Companhia é um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa e a humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, sediada em Niterói, Brasil.
Para entrar em contato com a gente, utilize o nosso WhatsApp. Quem está fora do país deve digitar 55 21 96764 5940. Quem está no Brasil, basta colocar na frente o 21 e depois o número 967-64-5940.
Que bom viver como é bom sonhar o que ficou pra ter.
São gravuras que fazem parte do dia a dia da cidade. O ciclista que pedala para a escola, o senhor ou a senhora que vai ao mercado fazer compras de bicicleta, os meninos e meninas das quebradas que se divertem apostando corrida, a preta que se liberta ao soltar as mãos do guidão e cerrar os punhos numa clara demonstração de ser dona de si mesma. Liberdade. Pedalagem é isso. Manifestação popular do povo pelo povo. Às vezes, até inconscientemente, num gesto, numa ação, numa ilustração. William Silva, ciclista, artista e designer. A gente poderia afirmar que a pedalagem é um ato político de resistência artística? É certo dizer assim?
É certo porque eu não posso desassociar uma coisa da outra. Assim, eu não consigo entender quando as pessoas dizem, em qualquer roda de conversa, em qualquer grupo que você participe, olha, aqui não se fala de política, porque não faz sentido. Mas espera aí, quase que respirar é política, né? Tudo é um ato político, e você não pode desassociar uma coisa com a outra. Todo manifesto que você tem artístico, manifesto artístico é manifesto de resistência. E eu não consigo desassociar uma coisa da outra.
E essa manifestação tem foco em mostrar a bicicleta nas suas mais diferentes formas e maneiras de ser utilizada como um instrumento ou uma ferramenta de autonomia.
A pedalagem tem sempre em mente mostrar que a bicicleta ela é uma ferramenta viável. Viável para uma cidade. E aí você vai falar como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais, como Rio Grande do Sul. Enfim, ela é uma ferramenta viável.
Você faz isso através da arte, estampas que você mesmo cria a partir das cenas que você observa com sua bicicleta nas ruas de São Paulo.
Ah, eu acredito que 90% das minhas estampas elas são de visualizar uma situação. Ela pode nem ser corriqueira, pode não ser para todo mundo, mas as pessoas que conversam comigo a respeito das artes, elas dizem, olha, essa arte aqui ela não me é estranha, eu já me senti em algum momento nessa situação.
E essas situações, elas ganham mais expressão quando você empresta a elas a sua visão sobre as coisas. Uma visão crítica sobre as dificuldades que você, ciclista, enfrenta no seu pedalar.
Sim.
É quando entra o componente político-social.
Exato.
Você não aceita, por exemplo, que os benefícios para a cidade, como foram as ciclovias paulistanas, sejam colocadas como símbolo de uma administração ou um determinado partido, ao invés de pertencer aos cidadãos.
Mas isso é... Você vê que absurdo? Como é que eu vou desassociar a bicicleta da política, né? Você tem hoje um problema sério de zeladoria na cidade. O ciclista ele visualiza muito bem isso, porque toda a ciclovia, ciclofaixa principalmente, ela é carregada de lixo. É lixo do próprio vento, dos carros e tudo mais, que se acumulam ali. São pedras. Tem determinados lugares que é de construção e tem que ter uma fiscalização mais específica, porque tem que ser cobrado, quer dizer, que você está construindo um empreendimento, você tem que deixar isso limpo. As pedras, poça de água, cimento que cai do caminhão e fica ali até secar, estragando todo o chão, todo o asfalto, quer dizer...
É tudo política na vida da gente, né?
Sim.
As decisões que nos afetam no dia a dia são tomadas nos gabinetes. Questões da bicicleta e do meio ambiente, segurança, educação, saneamento básico e abastecimento de água, por exemplo.
Então você percebe que, assim, como é que um ciclista acha que ele está desassociado a esse tipo de informação, né? Como a água ou uma empresa que fornece água vai ser captada por um grupo de acionistas majoritários aí e não tem a ver com a bicicleta.
Pois é, e quanto mais as pessoas deixam de participar, mais elas também deixam de ter acesso aos bens sociais aos quais se incluem as melhorias para quem pedala. O poder público, o governante, até mesmo quando bem intencionado, ele precisa receber da população um retorno.
Eu imagino que seja por causa do medo, né? Eu acho que o poder público ela tem medo do público, do povo, né? Então o povo não pode estar na rua. Porque se o povo tá na rua, ele vai enxergar isso que a gente tá falando agora.
Sim.
Ô, bicho, você precisa iluminar aqui. A gente precisa, de alguma forma, ter essa praça limpa.
Uhum.
Né? Vamos fazer mutirões? Vamos. Mas que precisa para isso se movimentar? Você me ajuda ou eu não preciso de governo? A gente precisa deixar esses pingos nos is, né? Porque se você não faz o seu trabalho, como é que pode?
Essa falta de participação da sociedade reclamando seus direitos, e não só reclamando, mas reivindicando, leva também a isso que estamos falando aqui sobre a aversão à política. O próprio sujeito se exclui e deixa de lado a sua cidadania. E isso termina nas eleições com as pessoas escolhendo mal os seus representantes.
Se eu estou falando para você que a bicicleta ela é uma ferramenta que além de te trazer alegria, saúde e bem-estar, e outro dia você me vê andando de carro a 200 por hora numa pista que se pode andar somente a 50 por hora e ainda fazendo barbaridades como passando fina no ciclista que tá pedalando ali, isso não condiz uma coisa com a outra.
Claro.
Você tem um candidato que hoje ele é presidente, que fala que radar na estrada ele é só uma consequência de multas absurdas. Isso não é verdade. Isso é para se reduzir os danos. É você reduzir a velocidade do carro, do automóvel, porque você está preservando tanto a vida do motorista quanto a vida do próximo, do ciclista, enfim, que está andando por ali.
Veja agora esse momento em que estamos passando, onde países no mundo inteiro realizam mudanças com vista à mobilidade ativa e sustentável.
Sim.
E nós aqui no Brasil, com milhares de trabalhadores na periferia, precisando se deslocar, sujeitos a um transporte público deficiente, lotado, inseguro do ponto de vista da saúde, ao mesmo tempo que não se investiu numa infraestrutura adequada à bicicleta, o que poderia ser uma alternativa.
A periferia, ela, na verdade, ela é sempre o último local visível, né, da cidade. Você tem alguns pontos da cidade um pouco mais distantes, tem uma estrutura cicloviária, que é um absurdo, porque muita gente já utilizando essa ferramenta como transporte. Um grande problema que nós temos agora é que, mais uma vez, os governantes não enxergaram essa ferramenta também para utilizar o que a gente fala bastante hoje, que é o distanciamento. Você vê que após o primeiro lockdown pesado, se abriu a ciclovia para lazer, e não é isso. Ciclovia não é para lazer, nesse momento ela é uma ciclovia que deveria ser utilizada como transporte alternativo para as pessoas.
E a bicicleta para essas pessoas é uma forma barata de se deslocar.
Sem dúvida. Muita gente que você para conversar, principalmente na periferia, ela visualiza a ferramenta bicicleta como uma ferramenta de empoderamento. E o custo ele é muito mais baixo do que você utilizar. Aqui em São Paulo, o transporte público custa R$4,40. E aí se tem uma propaganda enganosa que, olha, ele é um bilhete único e que serve para você fazer a baldeação de um modal para o outro, né? Metrô, ônibus e tal. Mas se você pega, por exemplo, um metrô e um ônibus, você paga, não essa tarifa cheia, mas você paga duas tarifas. Você paga uma tarifa no ônibus e uma tarifa no metrô. Se de repente você tem que saiu ali para entregar um currículo e voltou para o metrô, você tem que pagar de novo. Então qual que é o custo disso?
Pois é.
Diário, né? R$20? R$30? Esse dinheiro serve para a pessoa comprar um pão, para ela comprar uma fruta, para a hora da noite, na hora que ela voltar para casa. Isso é economia.
Uma cidade com mais ciclistas, mais pedestres e uma mobilidade ativa, levada a sério, é bom também para os comerciantes.
É isso que a gente entende que os governos não percebem. Porque em todo momento que um ciclista está na rua, ele está parando. Ele está parando para comprar uma água. Ele está parando para tomar uma água de coco, para conversar com alguém, para entregar uma mercadoria, para ir trabalhar. Enfim, ele para o tempo todo. O comércio, ele também se beneficia do ciclista.
Dizem que a vida é um dom, mas eu não sou Pedro. Pedem pra fazer direito, mas eu sou meio esquerdo. Não tem nada de bom, de ruim também não. Sou normal igual você, almoço sem lavar a mão. Não me dou tão bem com minha irmã, nem com meu irmão. Mas vivo alegre que nem branco com seu bando de armação. Pra mim tá tudo bem, não com seu jazém. Mas é que apesar de tudo eu curto que a vida tem. Porque muita coisa boa, mas melhor não tem. Que rolê de camerinho com meu Walkman. Muita coisa boa, mas melhor não tem. Que rolê de camerinho com meu Walkman.
Hoje, no Bicicleta e Companhia, estamos batendo um papo com o ciclista, artista e designer, criador da Pedalagem, William Silva. Através do seu trabalho, William cria estampas que ele extrai da sua vivência como ciclista pedalando na cidade. São camisas com imagens exclusivas, saídas da imaginação do seu criador, que convidam-nos a refletir sobre o cotidiano.
O que eu consigo fazer, na verdade, é um processo muito individual. Então você vai virar para mim e falar: olha, William, eu gostei de uma estampa que você tem aí, que chama Quilômetros de História. Eu uso o tamanho G, por exemplo, e gostaria que ela fosse da cor preta. Então eu vou produzir para você. Talvez eu não tenha o tamanho, então eu peço algum prazo para as pessoas para poder entregar.
Apesar de todo o lado crítico contido na sua arte, você também faz coisas alegres que geram otimismo nas pessoas. Na verdade, na maioria das estampas, você consegue reunir as duas coisas: uma crítica à sociedade ou a um comportamento social e a alegria.
É isso. Eu tenho uma preta que ela anda de bicicleta e ela tá, nesse momento, ela tá com as mãos livres. E quando que você vê uma pessoa, principalmente uma mulher que está andando de bicicleta, com as mãos livres? Quase que nunca, ou somente em um momento de lazer dela. Porque ela tá sempre carregando uma sacola, tá com um filho no bagageiro da bicicleta, ou no colo, ou enfim, ela tá sempre carregando alguma coisa, e é libertadora preta da bicicleta.
E o que te dá mais prazer, fazer uma crítica ou promover a alegria?
Mais prazeroso é você produzir alegria. O protesto, ele é necessário. O protesto, ele é tão gritante, né? Muito mais fácil. A alegria mais fácil que tem é você transformar uma arte, por exemplo, em poucos traços. Uma coisa bem minimalista mesmo, né? Mas como eu trabalho um pouco com a subjetividade, eu acho que cada um tem um entendimento, né, da imagem. Ela pode responder para você de uma forma e para outra pessoa de uma outra forma. E eu acho isso igual. Eu acho que, assim, legal que cada pessoa identifica uma coisa diferente numa arte que a outra pessoa não identificou ou que identificou de outra forma. Eu acho isso muito bacana.
E o William, tem também estampas que retratem personagens que não fazem parte da nossa realidade?
Agora não, agora eu tenho alguma coisa, por exemplo, do Jacques Tati, um ator, cineasta, né, diretor francês, da época dele, que era de cinema mudo, né? Em vários filmes dele, você tem aí a bicicleta como ferramenta quase que principal. E é muito interessante, isso é uma homenagem que eu faço a esse personagem.
Além da bicicleta, outra paixão nossa é o futebol. Você já fez alguma coisa nesse universo da bola na rede?
Eu fiz uma camiseta, uma homenagem ao título do Palmeiras da última Libertadores, de 2020. Que é a imagem do Breno Lopes cabeceando a bola, junto com O zagueiro do Santos no momento do que sai o gol do título, né?
Para Danilo, procura o time na perna direita, faz lançamento para Rony, aberto na ponta direita, sai cruzamento na grande área, o goleiro sobe, volta, bola tocada de cabeça pro gol!
Aí depois, conversando com outras pessoas a respeito do desenho que eu fiz, que esse título mudou e virou A Hora que a Terra Parou.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a Terra parou, com o dia em que a Terra.
Bom, não tem como falar do Palmeiras e não falar do Corinthians também. Você já fez alguma coisa sobre o Timão? Ou não faria, porque não é o time que você torce?
Antes de eu fazer essa do Palmeiras, eu fiz uma do Corinthians para um... Primeiro foi uma encomenda. Olha, o que você acha de fazer um título, uma camiseta do Corinthians? Ah, você tem tanta camiseta do Corinthians por aí, né? Quer dizer, deixa eu pensar aqui. E aí eu bolei uma coisa, voltando às origens, né? Um dos primeiros símbolos do Corinthians e uma estampa enorme do símbolo do Corinthians, quer dizer, não tem... O que me agrada aos olhos, e aí consequentemente vai agradar a pessoa que está entrando em contato comigo, né? Será feita, imagina.
E o que você não faria, de jeito nenhum?
O que eu recuso é uma coisa que eu realmente não vestiria, você entendeu? Sou educado, claro, mas eu me recuso a fazer, por exemplo, me chamaram na época das eleições para fazer uma camiseta para um candidato, eu falei, olha, eu prefiro dormir com a minha consciência em paz.
Na verdade, eu te fiz essa pergunta porque eu não sei se você sabe, mas o futebol paulistano nasceu no velódromo que existia aí em São Paulo, construído por dona Veridiana Prado.
No berço da bicicleta, né? Foi abraçado, né, de verdade.
E tanto o Corinthians quanto o Palmeiras, que à época chamava-se Palestra Itália, sim, fizeram ali as suas primeiras partidas.
Você está vendo como é que é? A gente não pode tirar a bicicleta de cena ou deixar ela lá parte do desenvolvimento cultural mesmo da cidade. Você vê que é um time de massa, né? Que tem essa referência, porque ele nasceu junto e próximo. Se eu não me engano... hoje em dia eles têm um grupo de ciclistas, e eu não sei como é que funciona essa questão, mas tem um grupo de ciclistas amadores aí que tem o uniforme do Corinthians, né, que eles pedala Corinthians, alguma coisa desse tipo, e que eles andam para cá, fazem excursões. Os times, a gente fala de futebol, mas ele tem um leque maior aí de esportes que ele abraça e deve abraçar, sem dúvida.
William, você lembra de alguma outra camisa ou estampa que você tenha feito retratando um personagem da cidade, mas que também pode ser observada com um olhar crítico?
Eu tenho um outro exemplo que eu chamo de corda bamba, né? Ele é um monociclo e uma pessoa se equilibrando numa corda. Uma ilustração minimalista, mas é um retrato de um anônimo, né, que eu vi parado num semáforo e que estava lá levantando o sustento dele, se equilibrando no monociclo e fazendo alguns malabares para os carros estacionados. Por outro lado, você pode olhar e falar, é o equilíbrio do ser humano nos dias atuais de governo que nós temos. Vivemos numa corda bamba, literalmente.
Caía a tarde feito um viaduto,
passado trajando luto, me lembrou Carlito, a esperança equilibrista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar.
William Silva é ciclista, artista e designer. Ele é criador da Pedalagem, onde faz estampas e figuras baseadas no cotidiano do bicicleteiro, que viram camisas casuais e outros produtos como canecas, por exemplo. A Pedalagem é uma manifestação artística onde seu autor aproveita também para promover a crítica social. William, para vender, você monta uma barraca itinerante nas ruas e usa também a internet através dos seus perfis, @pedalagem no Facebook e Instagram.
Isso. Antes da pandemia, eu ficava mais na rua. Eu monto, é uma banca itinerante, né? E como eu levo ela na bicicleta, então ela é uma coisa pocket, né?
Uhum.
E eu chamo de banca bike. E normalmente eu não fico no mesmo lugar, né? E aí nas redes, né? Facebook, Instagram.
E você tem alguma preferência para algumas das formas de fazer o seu produto chegar ao consumidor?
Eu gosto muito das duas situações, Marcelo. Eu acho que a venda pessoal, quando eu estou na rua, montando a banquinha, as pessoas param para conversar e aí se apresentam, né? Numa conversa formal, né? É muito enriquecedora também.
Uhum.
E pela internet, às vezes, começa assim o papo um pouco frio, né? Um pouco mais robótico, se a gente pode falar assim. Mas a ideia é quebrar esse gelo. Tento criar uma amizade.
Sim.
Não forçado. É uma amizade porque não é só um cliente, é uma pessoa amiga, uma pessoa próxima. Claro que às vezes é venda por venda, mas normalmente não é. Nunca é, né? As pessoas, elas têm uma identificação principalmente com determinada... Tem algumas artes que ela vai trazer na memória alguma situação passada.
Mas na internet você vende para além de São Paulo, você chega a mais lugares.
Dias atrás eu enviei algumas encomendas para Caxias do Sul, enviei para Recife... Quer dizer, eu tenho conseguido, assim, alcançar,
pois é,
se não a totalidade dos estados, né? Mas olha, a grande maioria. Para Brasília eu já enviei bastante, mandei para o Rio, claro. Mas eu acho que Espírito Santo eu nunca enviei. Mas fora isso, já enviei para outros lugares.
E quando você vende para a cidade de São Paulo mesmo, é você quem entrega e de bicicleta?
A cidade, ela é enorme, né? Então eu tento até acumular um pedido com o outro para ver se eu consigo fazer, escalonar aí, essa questão da logística.
Claro.
Uma forma um pouco mais proveitosa, né? Para eu ir da Zona Oeste, que eu estou na Zona Oeste, para eu ir para a Zona Leste, determinado ponto da Zona Leste também é 40 quilômetros, 30 quilômetros. Então, eu rodo, assim, diariamente, pelo menos 100 quilômetros.
E isso de entregar você mesmo, às vezes não tem aí uns lugares muito difíceis de chegar, não?
Ah, tem muita subida. Isso é desafiador, não é uma parte que tira do jogo a bicicleta. E eu acredito que, assim, ninguém tem que subir um morro de uma só vez.
Uhum.
Cada um tem a sua resistência, né? Então, ela sobe, sei lá, na primeira vez, um quarto dessa subida. Na segunda vez, ela já vai subir um pouquinho mais. Na terceira, na quarta, quinta vez, ela vai subir tudo. E ela vai ficar muito mais feliz quando ela subir tudo. E ela vai entender o que eu estou falando. Como a gente anda bastante de bicicleta, a gente fica sacando que dá para desviar do morro em alguns momentos.
E é justamente nesse vai e vem para entregas que você vai colecionando mais personagens, né?
Sim.
Vai encontrando pessoas novas.
Ah, você encontra, sim. Imagina. A bicicleta, ela é um cartão de visita, né? E as pessoas, elas são realmente extremamente interessantes. É uma pessoa que te dá bom dia, é uma pessoa que
retribui o seu bom dia, sabe? Tem muitas pessoas assim.
E é legal isso.
Esse dia eu encontrei com um senhor com uma barra forte próximo à estação Butantã. E ele tinha uma barra forte azul linda, impecável a bicicleta dele. Mas ele também estava impecável. Senhor de cabelo branco, penteadinho. Ele estava de calça, ele teve o cuidado de colocar um velcro, alguma coisa para segurar a barra, né, da calça dele. Mas ele estava de sapato e estava de camisa um pouquinho aberta, estava um pouquinho quente, mas ele estava elegantíssimo na bicicleta.
Nesses encontros, você compartilha sentimentos de muita humanidade. Sim. Também.
Outro dia eu voltei com uma amiga e ela estava muito calor. E ela baixou um pouquinho a pressão dela. Aí a gente parou numa sombra, numa praça. Imediatamente um senhor, acho que ele estava regando as plantas do jardim da casa dele, ele viu isso, né, e tal. Entrou na casa dele e voltou com uma garrafa de água, perguntando se tinha algum outro problema e tal, para poder auxiliar. Então é isso, acho que a bicicleta traz isso.
Sim, com certeza. Tem toda essa troca de solidariedade que é muito boa para todo
Agora,
mundo.
Agora, por outro lado, você tem esse estresse, né? Diário, que é a pessoa correndo contra o relógio, né? Aí você também vai ter outros personagens, né? Taxista, motoboy também. Personagens que, por uma loucura, assim, entra num conflito com você, porque você tá andando um pouco mais devagar que ele.
De qualquer maneira, é, digamos assim, o seu laboratório, onde você passa e vai conhecendo pessoas e lugares que te dão inspiração para novas estampas.
E tem todos esses personagens embutidos na imagem, né? No desenho que eu preparei. Esses personagens estão ocultos, mas estão todos ali. Porque o tempo ele é só um detalhe, porque você tá de bicicleta e você faz o caminho, não necessariamente todo dia o mesmo caminho. Você para observar a paisagem muito mais vezes. Você olha um prédio, você olha um grafite, você vê uma árvore que agora é época de IP, tá tudo amarelinha, bonitinha, vermelha e tudo mais. Você vê uma árvore que estava sequinha, agora tem suas frutinhas que você pode ir lá pegar. Você escuta a música ou vinda do seu próprio equipamento, ou alguém tocando uma viola. Enfim, você vê tudo isso em viagem dentro da cidade.
William Silva, ciclista, artista e designer, criando imagens que estão em camisas casuais e outros produtos produzidos de maneira artesanal e que você pode encontrar lá no perfil da Pedalagem no Facebook e no Instagram. Anote aí, @pedalagem. William, fazia tempo que a gente queria conversar com você e finalmente surgiu a oportunidade. Obrigado por sua participação no Bicicleta e Companhia e por você abrir as portas da Pedalagem para a gente.
Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Que papo gostoso.
Valeu, amigo. Também gostamos muito desse papo.
Um abraço, Marcelo. Fica bem aí, cara.
O Bicicleta e Companhia é um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa e a humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, sediada em Niterói, Brasil.
Para entrar em contato com a gente, utilize o nosso WhatsApp. Quem está fora do país deve digitar 55 21 96764 5940. Quem está no Brasil, basta colocar na frente o 21 e depois o número 96764 5940.
Estamos no ar aqui pela Rádio Sons do Sul todas as quintas, às 4 da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal. Reprise aos domingos, às 9 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal.
Lembrando que agora, as edições do programa Bicicleta e Companhia, depois de irem ao ar pela Rádio Sons do Sul, viram podcast e podem ser ouvidos a qualquer dia, qualquer hora, onde você estiver.
Para saber como ouvir, acesse as nossas redes sociais, facebook.com/bicicletaecompanhia e no @bicicletaecompanhia no Instagram.
Esta edição do Bicicleta e Companhia teve a locução e produção de Sabrina Teixeira, Marcelo Santos, Cristal Dança e Vitória Henrique.
Sonorização de Marcelo Santos. Obrigada a todos pela audiência e até semana que vem.
Até!
Bicicleta e Companhia.
Liberdade, movimento.